E no Economia em Foco de hoje, nós vamos falar sobre política fiscal expansionista, ou seja, nós temos aí a agência, foi a CEPAL quem falou isso, né? E a recuperação do PIB para níveis anteriores à pandemia só vão ser alcançadas em 2023. Notícia assusta, mas efetivamente a economia demora para ser retomada, demora para se restabelecer depois de uma crise da qual nós tivemos. Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Bem, essa é uma discussão bem interessante, né? Normalmente, os países, quando sofrem crises significativas, a política mais adotada é uma política fiscal. O que seria isso, né? O governo ele tende a gastar mais, seja no custeio da máquina, seja no combate da doença, ou seja também numa política de investimentos. Então, alguns países, né, os Estados Unidos, recentemente aprovou um grande pacote de investimentos, tanto em infraestrutura, tanto de apoio às empresas, né? Do mesmo modo, vários países na América Latina também têm atuado nesse sentido. Eu acho que o que mais gastou na região, né, desse continente foi o Brasil em termos de PIB. Nós gastamos mais de 12,3% do PIB em forma de programa, tanto de auxílio, tanto de suporte, tanto como políticas de apoio também. Então, nesse sentido, né, essas são chamadas políticas expansionistas. Então, há um maior gasto justamente para você manter a atividade econômica e também fomentar setores que têm, de certa forma, né, um prejuízo maior ao longo desse período. Quando a gente fala da CEPAL, essa instituição está presente, né, há mais de 100 anos discutindo políticas, e nós temos várias definições até interessantes, né, de forma conceitual, né, até vários pesquisadores brasileiros tiveram uma grande desenvoltura devido também, né, à participação dessa instituição. Uma discussão, Gilson, que eu até acho interessante, é que nós temos uma visão do subdesenvolvimento e o desenvolvimento, né, e subdesenvolvimento como uma etapa para o desenvolvimento, né? A CEPAL questiona isso e diz que os limitadores, as condições da economia como um todo, elas colocam esses países em subdesenvolvimento, mas não quer dizer que essa seja uma etapa para o desenvolvimento. Então tem uma discussão bem interessante, no Brasil se encaixa nesse perfil, para que a gente alcance o desenvolvimento, a gente tem que dar um salto disruptivo. Então, criar algumas políticas que nos coloquem, né, no front, no mundo, né, tentando, no caso, nós temos um exemplo muito específico, né, o agronegócio. O agronegócio tem um destaque muito importante no mundo, de certa forma, né, só que a gente tem que avançar em outros setores também. Então, essa instituição faz essa discussão, e eu acho bacana porque isso traz um pouco, né, da necessidade de fazer política econômica focada no que a gente tem de melhor.
Porque essa questão nossa com a economia é uma questão muito complexa e a gente não sabe muito bem como é que a gente vai construir efetivamente fazer o futuro. Mas a gente tem que fazer o futuro naquilo que a gente tem uma base econômica mais sólida, né? Meu caro, eu Toninho, queria te fazer uma pergunta em relação a essa questão do crescimento econômico, do desenvolvimento econômico e em questão da CEPAL. O Brasil sempre teve um destaque muito grande na América Latina e várias vezes eu conversei com alguns especialistas sobre mercado internacional, economia internacional. E eles falam da nossa parceria com a Argentina, Uruguai, Paraguai, Mercosul. Os argentinos hoje são grandes clientes de produtos brasileiros. A gente deveria se preocupar mais com a América Latina do que aquele discurso que a gente tem quase sempre. Não em relação à China, que eu até defendo porque o agronegócio e a China têm uma relação muito próxima. Mas aquela relação com os Estados Unidos, norte-americanos, parceiro mesmo é a China e parceiro mesmo são os países latino-americanos?
Olha, Gilson, eu acredito que os grandes parceiros do momento, até em perspectiva de investimento, são os países da América Latina. Seja pela condição econômica, no caso a Argentina passa uma situação, né, complicada, inflação alta, né, crise política e também aumento do risco o país. E vários empresários argentinos têm pensado no Brasil, né, com a oportunidade de ampliar seus negócios no mundo e também atender o mercado interno. Nosso mercado interno é muito significativo. O Chile também tem essa parceria, Uruguai, algumas empresas também participam nesse sentido. O Brasil tem uma grande pauta de importação e exportação desses países, inclusive com alguns países em específico, a balança comercial mais favorável, no caso do Brasil com a Argentina, e também nós temos o Mercosul, né, que ao longo do tempo vem criando essa redução de barreiras comerciais e também aumento do fluxo, né. Acredito que as características regionais, característica desses países, né, a condição é praticamente a mesma, faz com que a gente junto, né, favoreça um maior investimento e uma parceria maior. Agora, Nós temos a China, né, com um grande crescimento das exportações do Brasil para a China a partir de 2000, isso vai continuar, a China consome, muito se não comprar do Brasil, vai comprar de outros países, e os Estados Unidos e a Europa em si também tem ampliado, né, seus investimentos aqui, mas está longe do ideal. Então eu acredito que a América Latina, no momento, na condição atual, né, seja uma oportunidade grande nesse sentido.
Eu lembro que na década de 1960, você lembra? Eu também sou velho, mas não tão velho assim, né? A gente sempre, quando estuda história econômica, estuda economia, a gente lembra de que a América Latina já foi um projeto de unificação e integração há muito tempo. Lembra da LALC? Você falava muito da Aliança Latino-Americana para o Comércio e tal. Essa ideia de construir dentro da América Latina um mercado de interesses próprios dos países latino-americanos, às vezes eu penso que é uma alternativa interessante. Por mais que esse projeto de mercado comum, como se criou na Europa, que tem seus, né, seus problemas, a comunidade europeia, mas a América Latina podia fazer uma política econômica de aproximação, né? A gente tem muito que oferecer e desenvolver produtos, inclusive, que a gente pode ver crescer no Brasil com oportunidades, com negócios com o mercado latino-americano. Eu lembro que, inclusive, aqui na ASIM, na Associação Comercial e Empresarial de Maringá, a gente chegou a discutir um pouco essa aproximação com a América Latina, trazer comitivas latino-americanas para discutir produtos aqui, né?
Sim, sem dúvida. Eu acho importante isso ainda mais porque, se a gente não fizer parceria com esses países, a gente vai acabar sofrendo com desinvestimentos, né? Nós temos várias empresas de Maringá que, ao longo dos anos, mudaram sua base industrial da cidade para o Paraguai. Conheço várias empresas que fazem
Verdade.
Isso e tiveram um grande êxito nesse sentido, né? E na medida que a economia vai retomando seu crescimento, a demanda vai crescendo, se o diferencial competitivo Paraguai e outros países for muito significativo em relação ao Brasil, por mais que o Paraguai tenha um contexto um pouco maior de risco o país, os empresários vão continuar, né, fazendo investimentos, mandando recursos daqui para lá. Inclusive, tem mercados, né, que nós vendemos a matéria-prima, é industrializado no Paraguai e retorna com um produto final para o Brasil. Então, tem vários casos, a gente tem que pensar nisso também, porque é um risco, inclusive, para o nosso desinvestimento.
Meu caro Tori, muito bom o papo, muito obrigado por essa conversa. Hoje tem o presidente, né? O presidente tá lá, vai falar hoje na cúpula dos líderes sobre o clima. Está lá a Angela Merkel, já falou, o primeiro-ministro inglês, presidente norte-americano, ministro canadense. Alguma expectativa sua do que ele vai falar hoje? Está todo mundo esperando. O que, que será que ele vai falar,
hein? Essa é uma grande questão, né, Gilson? Eu fico curioso, mas acredito que, devido a essa condição que a gente tem hoje, econômica, necessidade de recursos externos, investimento para gente direto, até para passar uma visão que o Brasil, né, de certa forma, agora vai conseguir avançar na vacina. Acredito que a fala vai ser mais ou menos nesse sentido, né? De tentar acalmar os ânimos do mundo aí, porque o Brasil hoje, ele é o foco da pandemia, foco também de discussões políticas, entre outras situações, né, que afetam o nosso risco país e, consequentemente, a incerteza em relação ao investimento.
Eu me lembro de uma fala do Bolsonaro, inclusive, acho que foi na ONU, que assim que ele assumiu o governo, né? E ele foi extremamente duro, agressivo, falou sobre o meio ambiente, que o Brasil tinha uma postura independente, autonomia e tal, o pessoal ficou empolgado. Eu acho que agora ele vai dar uma mudadinha no discurso, do tipo, tamo junto, né? Que nem dupla sertaneja, tamo junto.
Sim, exatamente, porque talvez o diálogo agora é uma ferramenta muito importante, né? A situação do meio ambiente, entre outras, né? São pautas muito importantes, inclusive de governos recentemente eleitos, né? E que vai, logicamente, afetar todo um ramo de negócio ou até políticas de contrapartida, entre outras situações. Eu acho que talvez a fala vai ser mais amena, né? E vai tentar trazer uma visão mais pacificadora em termos de política e economia brasileira e também do combate à pandemia. Eu acho que esse é o principal ponto.
Brincando para encerrar, ou seja, ele vai moderar na fala para não perder o amigo, né? Os amigos, né?
Exatamente. Né? As falas mais duras tiveram sim seu efeito de alguma maneira, mas agora talvez, né, seja um posicionamento mais tranquilizador e mais parcimonioso, né? Eu acho que essa vai ser a vertente que ele vai trabalhar.
Meu caro Tony, vamos lá, vamos ver o que ele vai falar, estamos aqui acompanhando, daqui a pouco a gente entra em rede nacional com essa questão. Abraço para você, tudo de bom, até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson, obrigado, ouvinte, forte abraço a todos. Até amanhã.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho, Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br, é o e-mail dele. Você pode entrar em contato com ele no Toninho Oficial, no Twitter. Você pode entrar em contato com ele pelo Instagram, JR Toninho.